Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pela audição da CRESAP, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre a credibilidade, isenção e eficácia dos procedimentos concursais para recrutamento de dirigentes superiores da Administração Pública. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Damasceno Dias, Presidente da CRESAP. E à senhora doutora Maria Cristina Pimenta Coelho, vogal permanente da CRESAP. Vamos então dar início à nossa audição. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, a senhora deputada Patrícia Almeida, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Damasceno Dias e Doutora Maria Cristina Pimenta Coelho. A audição que hoje acontece porque voltaram a surgir dúvidas sérias sobre a transparência e a credibilidade dos concursos para dirigentes da administração pública e surgem depois de declarações públicas, particularmente graves, que apontam para uma realidade que há muitos que já suspeitavam: é que há concursos onde, alegadamente, o resultado já está decidido mesmo antes de começar. Ora, se isto é verdade e se é mesmo assim, a CRESAP falhou. Falhou na sua missão, na sua independência, naquilo para que foi criada. E há aqui um problema adicional. A questão não é a primeira vez que nós discutimos esta questão, e o mais preocupante é que estas mesmas dúvidas são exatamente as mesmas que já existiam quando estiveram na comissão competente à data, em julho de 2023. Onde ouvimos a CRESAP, ouvimos exatamente os mesmos responsáveis que hoje continuam em funções no âmbito do relatório de atividades, é certo, mas também para discutir o funcionamento dos concursos e as dificuldades do sistema. E nessa altura foram identificados problemas claros. O Sr. Presidente reconheceu o número elevado de cargos em substituição, reconheceu atrasos nos concursos, reconheceu dificuldades no funcionamento do sistema. E, aliás, em 2023, nessa mesma audição, a própria CRESAP admitiu que estavam a aumentar os concursos em que não existiam 3 candidatos finalistas, o que permitia ao governo escolher diretamente o dirigente, algo que deveria de ser excepcional. Mas, passados esses 3 anos, o que é que nós vemos? Que continuamos a ter cargos ocupados durante anos em substituição, concursos anulados, suspeitas de condicionamento político e uma perceção crescente de falta de transparência naquela que é a ação da CRESAP. Ou seja, a situação não melhorou, a situação agravou-se. Não houve, de facto, uma mudança nem na liderança, nem nos resultados. Dando exemplos, em 2023, o concurso para diretor-geral da saúde teve de ser repetido por falta de candidatos aptos. Houve nomeações de dirigentes que já estavam em funções em regime de substituição, mesmo após concursos inconclusivos. Ou seja, aquilo que deveria de ser uma exceção tornou-se a prática. E passado 3 anos, volto a repetir, estamos exatamente no mesmo ponto. Em 2023, disseram-nos na comissão que era necessário melhorar o funcionamento, era necessário acelerar concursos, era necessário reduzir substituições, mas hoje continuamos com as mesmas situações. E a pergunta que se impõe é: o que é que fez a CRESAP nestes últimos 3 anos? Porque se em 3 anos depois continuamos com os mesmos problemas, então temos duas hipóteses: ou a CRESAP não tem meios, ou a CRESAP não tem eficácia, e em qualquer dos casos isso levanta uma questão ainda mais grave, que é: para que é que serve a CRESAP atualmente? Outro caso concreto que gostaria de abordar e que levanta dúvidas relevantes sobre a avaliação de conflitos de interesses nos processos conduzidos pela CRESAP é relativo à nomeação da mestre Carla Sá Pereira para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. No relatório elaborado pela CRESAP não se conclui, não há nenhuma menção à existência de conflito de interesses relevante, apesar de existirem ligações profissionais no setor supervisionado. Estamos a falar de uma autoridade reguladora do setor segurador financeiro, estamos a falar de funções que exigem independência absoluta face às entidades supervisionadas, e pergunto por isso e de forma concreta quais foram os critérios, objetivos utilizados pela CRESAP para concluir que não existia conflitos de interesse e se considera a CRESAP que ter trabalhado diretamente com o setor supervisionado não levanta, pelo menos, risco de percepção pública de falta de independência e, sobretudo, que garantia nos podem dar hoje de que a avaliação feita foi suficientemente exigente. A CRESAP foi criada e tem na sua missão garantir o mérito e a independência, mas face à realidade atual, diríamos que a CRESAP não impede a politização dos processos, apenas os formaliza. A CRESAP está mesmo a garantir a independência ou está apenas a validar decisões políticas? E esta é uma pergunta que vem também naquilo que foram as declarações em 2023. Deixo a mais algumas questões. Quantos dirigentes superiores estão atualmente em regime de substituição há mais de um ano? Quantos concursos foram anulados nos últimos anos após avaliação da CRESAP? E se considera a CRESAP que o atual modelo permite evitar interferência política, sim ou não? Não podemos perder a confiança nas instituições e no Estado, e é isso que hoje está em causa. E uma última pergunta, Sr. Presidente, o Chega tem afirmado que, face às evidências, há concursos que são apenas de fachada, e eu queria que me respondesse se considera que isto é um exagero político, e se sim, porquê, ou se é uma realidade que também reconhece, e deixo apenas uma nota final, 3 anos depois da última audição à CRESAP, os mesmos responsáveis, os mesmos problemas e a mesma falta de resultados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Dr. Damasceno Dias. O Dr. dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente também. Dar resposta ao que a deputada do Chega colocou, portanto, e bem, nós já, desde que entramos em funções, passamos por 4 governos e sempre tivemos, sempre demos a indicação da debilidade que nós encontrávamos relativamente às questões de substituição. E esta questão da substituição é algo que nós sempre tentamos combater, mas que não depende de nós. Portanto, isso é claríssimo. A nossa missão também é clara. É fazer o recrutamento e seleção dos altos cargos do Estado. Não temos nenhuma competência, mas nenhuma competência para exercer, digamos assim, ações inspectivas, portanto, portanto, nós acompanhamos e dizemos sempre que esta é uma fragilidade que existe no sistema, portanto, e o que acontece a maior parte das vezes é que, o regulamento é claro, portanto, as substituições deveriam ser uma exceção, portanto, e normalmente o período de duração dos cargos em substituição são 90 dias, portanto, todo o conjunto, digamos assim, de atores, quer políticos, quer a própria Assembleia, quer os próprios dirigentes, sabem disso perfeitamente. Ora bem, o que acontece é que as pessoas também que fazem a gestão dos seus recursos, e estou-me a referir aos organismos, sabem perfeitamente os timings em que é renovada a comissão de serviço, quando é que termina, e, portanto, digamos que é um ato de gestão, acho eu, que os dirigentes se preocupem em saber e ter, digamos assim, da mesma forma que quando se faz uma renovação, são pedidos 90 dias antes um relatório para renovar a comissão, provavelmente, se fosse aconselhável, mas isso não depende de mim, portanto, depende de... fosse aconselhável, que quando estivessem em fim da comissão também, tivessem esse cuidado de, portanto, 6 meses antes, ou 90 dias antes, pedissem a abertura do concurso à CRESAP. Portanto, acho que isso é o que está é o que existe, é o que está na lei, e, portanto, acho que isso é perfeitamente transparente quanto a nós, não é? Mas nós não temos mesmo essa competência de poder, digamos assim, supervisionar e, inclusivamente, inspecionar essa situação. Apenas estou a apontar aquilo que digamos, o que existe na lei. Também não somos órgãos que fiscalizamos, digamos assim, os conflitos de interesse. Uma coisa é certa, é que na própria candidatura, pesa redundância, o candidato faz uma declaração de honra em como não tem conflito de interesses. E nós, como órgão de recrutamento e seleção, acreditamos, obviamente, na postura, na ética, até porque se foi proposto, essa situação está salvaguardada. E, portanto, temos esse cuidado. E há bocado perguntava relativamente aos critérios. Os critérios são aqueles que estão instituídos e, como os seus deputados sabem, é uma grelha amplamente divulgada, quer em termos de competências, quer em termos de competências profissionais, quer em termos de competências comportamentais, com um assessment, até com a intervenção de consultor, neste caso para nos indicar o perfil comportamental também, fazem um teste, portanto passa por esse crivo todo para nós darmos a nossa opinião. Depois, referiu-se à questão dos concursos, portanto, nomearem sem estarem na shortlist, desde que estou como presidente, afirmo solenemente que nunca tal situação aconteceu. Portanto, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Dr. Damasceno Dias. Passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Cardos, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Professor, Sra. Vogal. Antes de mais, só uma nota prévia, só dizer que efetivamente é inusitado este requerimento, é relativamente inusitado, e que ansiaremos para se no futuro teremos mais requerimentos do género motivados pelo mesmo tipo de intervenções, certamente estaremos cá. De uma forma muito clara, e também convém que os grupos parlamentares tenham consciência direta e objetiva daquelas que são as competências legais da CRESAP e que, naturalmente, estas não podem ser extrapoladas para outras que nada têm a ver, tendo como objetivo este requerimento averiguar eventuais fragilidades nos procedimentos concursais, eventuais propostas de reforço de mecanismos de integridade e de independência nos concursos públicos para altos cargos do Estado. A senhora deputada, do Chega indicou precisamente que voltaram a surgir dúvidas sérias. E eu começo já por questionar o Sr. Presidente quais é que são essas dúvidas sérias que agora voltaram a existir. E se considera que declarações públicas de alguém consubstanciam de alguma forma algum tipo de dúvidas sérias perante aquela que é a ação da CRESAP, e acho que isso parece-me relevante de definir. Depois dizer que a CRESAP tem aqui duas linhas principais de trabalho, não é? A questão da emissão de pareceres e a questão dos procedimentos concursais, que é aquela sobre a qual nos estamos aqui a debruçar, e naturalmente tem que definir um perfil, tem que incluir nesse perfil qualificações, experiências, competências, tem que estabelecer metodologia, tem que estabelecer critérios de seleção e, por fim, produzir aquela que é a lista dos três candidatos finais, portanto, esta shortlist. E eu também questionaria, e até no seguimento daquilo que a colega já disse, é claro que a questão do regime de substituição tem aqui alguns ajustes que possam ter que ser feitos. Agora, pelo menos parece-nos a nós, ou daquilo que é o nosso conhecimento, que não existem estatísticas públicas consolidadas no que diz respeito a este impacto real. E eu questionaria se a CRESAP tem de alguma forma informação nesse sentido, para nós podermos perceber aquilo que é o impacto de uma possível opção exagerada por regime de substituição, que convém que tenha aqui alguma base empírica para isto poder ser dito. Depois, também é claro, e até tendo em conta aqueles que são os vossos planos de atividades anteriores, que existe dificuldade, muitas vezes, em definir a shortlist. E o Sr. Professor, no passado, já teve a oportunidade de nos explicar algumas das razões, mas eu volto a questionar novamente, tendo em conta que, pelos vistos, houve aqui alguma alteração extraordinária nos últimos dias ou semanas, quais é que são as razões pelas quais a CRESAP tem dificuldade em formar estas shortlists, se ainda continua a ser, muitas das vezes, falta de candidatos, se essa falta de candidatos se deve, por exemplo, à falta de atratividade, se ainda continua a existir mais atratividade para cargos com maior remuneração, portanto, basicamente, questionar neste ponto de vista se a situação se mantém exatamente a mesma que nos foi reportada e aqui discutida há alguns meses, ou se houve alguma alteração, grande. Depois, também dizer, relativamente àquela que é a valorização do trabalho público, uma possível revisão do estatuto do pessoal dirigente, se consideram que isto continua a ser necessidades que possam tornar atrativo o emprego público. Depois, e de uma forma também clara, dizer que aquela que tem sido a intervenção do Governo e aquela que tem sido a tentativa do Governo, e até tendo em conta aquele que é o programa do Governo, assumir aqui uma expressa valorização da administração pública, até tendo em conta aqueles que são os acordos que foram realizados desde o início dos dois governos, também reforçando aqui a atratividade, garantida a captação e retenção de talento qualificado. Assim, eu terminaria, Sr. Professor, questionando se, desde setembro, outubro, que penso que esteve aqui connosco, e que esclareceu que jamais a independência da CRESAP foi colocada em causa, questiono-lhe se alguma coisa mudou desde então, e se considera que a CRESAP, em algum momento, teve a sua independência ou a sua idoneidade colocada em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputada Marina Gonçalves, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a CRESAP e agradecer também os comentários que já nos fizeram. Eu vou repetir aqui algumas das questões, mas também promover outras, e não posso deixar de começar por dizer que as declarações não foram as declarações de uma qualquer pessoa, foram do Primeiro-Ministro que criou a CRESAP, já agora de um militante do PSD, e de alguém que tem ligações diretas àqueles que foram os objetivos inerentes à CRESAP e que faz acusações graves, ou levanta suspeitas graves, que obviamente esta Comissão também deve avaliar e fazer a devida discussão, não tirando desde logo conclusões, mas fazendo este debate e esta avaliação. Eu começava precisamente por aqui, tendo em conta aquelas que foram as palavras preferidas, as suspeitas preferidas, perguntar também, tendo em conta o papel que certamente desempenham com o rigor e com a certeza de que ele é útil para o funcionamento do país, acho que posso tirar essa conclusão, porque quando assumimos as nossas funções achamos que estamos a dar algum contributo, se efetivamente consideram que o vosso trabalho é posto em causa, seja pelo atual funcionamento, já aqui falamos da questão de algumas alterações que não dependem de vocês no que diz respeito à questão das substituições, portanto, matérias que não vos dizem diretamente respeito no que diz respeito a alterações que podem ser feitas, mas perguntar-vos se acham que o vosso trabalho é diminuído não apenas por estas declarações, mas pelos procedimentos que têm sido, ou as questões e as preocupações que têm sido levantadas ao longo do tempo, e se consideram que efetivamente o vosso trabalho não é útil ou que pode ser melhorado em alguma perspectiva, também na componente política, aproveitando que aqui estão. Perguntava também, aqui é a parte onde vou sublinhar um aspecto que já foi aqui referido, a questão das shortlists. Nós fizemos um requerimento ainda no final do ano passado ao Governo, requerimento esse que ainda não foi respondido, pedindo um conjunto de dados que, se tiverem essa informação, agradecia que enviassem. Nós pedíamos dados de 2024 e 2025 relativamente aos concursos que não produziram shortlist, Quantos é que foram repetidos e quais os motivos, aqui repetindo um bocadinho as questões que foram levantadas, mas a resposta é conjunta, portanto não tem problema. Quais são os motivos, o que é que acha que justifica, o que é que acham que justifica esta dificuldade em produzir shortlists e também aqui como é que nós podemos ser parte das soluções? Ainda sobre os concursos, isto já não estava no nosso requerimento, mas que é importante percebermos qual é o tempo que, se têm essa informação, eu imagino que a terão, qual é o tempo que no fundo decorre entre as decisões que a CRESAP promove e as decisões do Governo no final do processo. E eu faço esta pergunta de enquadramento para depois fazer a pergunta que para nós é mais importante, que é o porquê destes atrasos. Nós vamos, em alguns processos, evidenciando atrasos prolongados, muitas vezes injustificados, vamos alertando, e a questão que eu vos deixo é se consideram que isto tem a ver com alguma questão técnica e até alguma articulação com a CRESAP sobre parceiros, dúvidas que existem por parte do Governo, ou se consideram que é uma opção política, ou seja, não há nada, pelo menos que saibam, de articulação com a CRESAP ou de dúvidas sobre o perfil dos candidatos e, portanto, são efetivamente opções políticas que determinam que mesmo nos processos, já não é fácil de promover a shortlist, mas mesmo nos processos em que há parecer positivo ou que há a shortlist enviada ao Governo, depois não há uma decisão política correspondente, perguntar-vos também sobre isto. Aproveitando esta questão, perguntar-vos também desta relação com o Governo, ou seja, as preocupações que aqui levantaram, outras preocupações, sugestões de alteração de lei, se isso tem sido, nos vários falaram aqui que passaram por 4 governos, se as várias questões que aqui foram levantando, outras questões que vos preocupam no funcionamento da CRESAP foram articuladas com o Governo, foram remetidas também para o Governo, sem prejuízo destas audições que aqui fazemos, e qual foi, de alguma forma, a evolução ao longo do tempo, e já agora qual é a vossa expectativa no que diz respeito ao futuro. No mais, também sublinhar, já tiveram a oportunidade aqui de referir a questão das substituições, do uso excessivo das substituições, já se pronunciaram sobre isso, portanto, não, a não ser que deixo esta nota, que é também uma preocupação que partilhamos, e a não ser que tenham mais alguma informação adicional, também deixar aqui mais como complemento para não estar a ser redundante nas questões levantadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Mário Moreno Lopes dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e também os dirigentes da CRESAP, em particular o Dr. Damasceno Dias. Eu peço desculpa, não vou poder ficar para ouvir as respostas porque tenho de ir para a conferência de líderes, começou há exatamente 4 minutos e, portanto, na verdade já estou atrasado. Para a iniciativa liberal é muito importante que, primeiro, nós não achamos que toda a gente deva trabalhar no Estado, temos uma visão muito particular daquilo que deve ser o Estado e as suas áreas de funcionamento, mas achamos sim que os melhores devem estar a servir a causa pública. E por isso é muito importante que existam entidades, como é o caso da CRESAP, que nos ajudem aos decisores públicos a garantir que, de facto, conseguimos colocar os melhores à frente das instituições públicas. Eu acho que isso deve ser um desiderato partilhado por todos, transversal a todos os partidos. E, portanto, é com base neste pressuposto que eu farei aqui esta audição. A verdade é que, por diversos motivos, alguns já foram avançados pela própria CRESAP, porque não dispõe dos meios, nem sempre os processos de, chamemos-lhe, filtragem dos candidatos produzem resultados eficazes e garantem que, de facto, os melhores são colocados à frente das entidades públicas. O caso mais flagrante foi a recente nomeação para a direção executiva do SNS, no caso de Gandra de Almeida, que alegou na sede do processo que não tinha qualquer conflito de interesse ou incompatibilidade no caso. E, na altura, a CRESAP alegou que não tinha os instrumentos para verificar se era verdade ou não. Sendo isso verdade, que não dispõe dos instrumentos, ainda assim é uma competência da CRESAP excluir qualquer pessoa que preste falsos testemunhos. E para isto ser vinculativo e não ser apenas letra morta, tem de haver algum mecanismo que permita à CRESAP, de facto, no decorrer do processo, perceber se estão a ser prestados falsos testemunhos ou não. Ou seja, não basta apenas acreditar na palavra da pessoa, mesmo assinado sob compromisso de honra, é necessário, de facto, validar que assim é. Portanto, a CRESAP necessita claramente de de dispor desses meios para poder fazer e para poder fazer o seu trabalho de forma eficaz. A questão que nós temos para colocar é exatamente que instrumentos é que podem ser dados à CRESAP para que consiga fazer esse seu trabalho, que nos parece absolutamente fundamental para assegurar que estas questões são dirimidas. E depois, também a questão já foi aqui abordada, mas para nós é muito preocupante, que é a aldrabice, não há outra forma de o colocar, peço desculpa, a aldrabice do regime de substituição. Neste momento, no passado, já tivemos vários concursos que estavam em aberto e que, durante o período em que decorria a nomeação de novos elementos, alguns aliás, que se arrastou durante anos, o caso do Instituto de Registro e Notariado, houve casos de vogais que se arrastaram durante anos a sua nomeação e, entretanto, faz-se uma nomeação temporária, essa pessoa adquire alguma experiência e depois fica em posição de vantagem. Aliás, neste momento temos precisamente alguns concursos a decorrer. Nós não sabemos qual vai ser o resultado da CRESAP, mas infelizmente, à luz desta prática que tem ocorrido no passado, eu acho que conseguimos antecipar o que é que irá acontecer. No caso do IRN, temos precisamente isso, temos uma pessoa nomeada em regime de substituição, é também candidato ao cargo, a Direção-Geral de Economia, que resulta da fusão do DGAI e do Gabinete de Estudos Económicos, também na mesma situação, temos uma pessoa que está em regime de substituição, também é candidata, e a Secretaria-Geral desse mesmo órgão também tem uma pessoa em regime de substituição, portanto está a adquirir experiência e isso posiciona em vantagem relativamente a outros candidatos que possam ter o currículo, a competência, mas que lá está, não têm esses meses, em alguns casos até anos, que os processos arrastam-se de experiência. E, portanto, tendo em conta aquilo que é o historial, os casos passados, por exemplo, a Associação Nacional, o Presidente da Associação Nacional de Segurança Rodoviária, a Direção-Geral de Energia, a Direção-Geral da Administração da Justiça, isto inquieta-nos e temos de perguntar, de facto, se há aqui alguma forma de que esse critério de experiência acumulada num regime meramente transitório não possa ser usado como um expediente para o Governo, ou seja, que entidade for, colocar a pessoa que bem entende pela porta do cavalo, usando aqui um coloquialismo que todos os portugueses conhecem, porque, de facto, isso é derrotar o propósito para o qual a CRESAP foi feita, que é justamente garantir que temos os melhores à frente das instituições públicas. E, portanto, a nossa questão na Iniciativa Liberal é o que é que pode e deve ser feito para evitar esta autêntica aldrabice dos regimes de substituição, que depois são usados como uma vantagem para ganhar concursos e, assim, já passando pelo crivo da CRESAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhor Representantes da CRESAP, Sr. Presidente, Senhora Vogal. Sabemos que em 2024 a CRESAP iniciou 77 concursos para dirigentes de topo e concluiu apenas 40, quando no ano anterior tinha aberto 144 procedimentos e finalizado 103. Houve uma redução de 61% nos concursos concluídos e 47% nos concursos abertos, associado a um contexto de governo de gestão, dificuldades de recursos humanos na própria comissão e menor interesse de candidatos qualificados. A nossa preocupação é muito simples e tem que ver com o impacto que isto tem no funcionamento dos serviços públicos. E por isso reiteramos uma questão já aqui apresentada pelo parlamentar do PS, que é qual é hoje o tempo médio entre a abertura de um concurso e a nomeação efetiva. Consideram que estes prazos são compatíveis com as necessidades dos serviços e se têm identificado áreas onde eles são mais críticos e, sobretudo, do vosso ponto de vista, quais são os principais bloqueios para estes prazos? São natureza legal, administrativa ou são ligados à falta de candidatos? Depois, relativamente ao regime de substituição, que já se falou aqui bastante hoje nesta reunião, a Transparência e Integridade alertou para o risco das nomeações em substituição minarem a credibilidade da Comissão. E precisamente porque criou a percepção de que a decisão política vem primeiro e o concurso vem depois e legitima a decisão política anterior. E gostaríamos de saber se este recurso prolongado à substituição é sintoma do quê? Falta de meios na Comissão, atrasos políticos na autorização dos concursos ou um quadro legal que facilita a exceção em vez de cumprir a regra do concurso atempado. Pergunto também que informação recolhem e de forma sistemática, se a têm, sobre estas situações de substituição prolongada, se sabem quantos dirigentes estão hoje em substituição e há quanto tempo. Se não souberem, não faz mal, mas já agora precisamos, quer dizer, gostaria de saber de quem é a competência também de saber, não é? Há também outra dimensão, menos visível, que é essencial para a confiança do sistema. O que é que acontece depois da intervenção da CRESAP? Quando conclui um concurso, apresenta uma lista de candidatas, está shortlist de 3 nomes ordenados alfabeticamente, e depois não é visível para o público o que acontece a seguir, não é muito visível. As pessoas são informadas quando o concurso não resulta em nomeação, o concurso é anulado, fica suspenso, consideram que têm instrumentos suficientes para sinalizar situações problemáticas, inclusive é de forma pública. Depois temos as questões setoriais, na saúde e na cultura. Há o exemplo setorial que nos preocupa particularmente hoje, são as unidades locais de saúde. A grande reforma das unidades locais de saúde, com a criação de dezenas de novas unidades a partir de 24, alterou a forma como se organiza a resposta pública na saúde e integra hospitais, centros de saúde, numa mesma entidade de gestão. E nós sabemos, pelas notícias e pelos profissionais, que várias administrações das ULS têm sido substituídas em pouco tempo, que há equipas em funções em regime de substituição e que nem sempre... Senhor Presidente, por favor, eu gostaria de poder continuar a minha intervenção com menos ruído na sala.
Muito bem, pode continuar, Sra. Deputada. Pode continuar. Só um bocadinho. Sr. Deputado. Sr. Deputado. A deputada não faz mal, a deputada Patrícia Gonçalves é que parou a intervenção. Não há problema, não há problema. Sr. Deputado, pode continuar.
Então vou continuar. Nós sabemos pelas notícias e pelos próprios profissionais que várias administrações do ULS têm substituídas, como estava a dizer, em pouco tempo, e que há equipas em funções em regime de substituição e que nem sempre é claro para quem lá trabalha quais são os critérios aplicados. E gostaríamos de saber quantos concursos para cargos de dirigente topo em ULS foram efetivamente abertos e concluídos até agora com a intervenção da CRESAP e quantos continuam por abrir apesar das estruturas já estarem a funcionar. Gostaríamos de saber se estiveram envolvidas desde o início do processo e que riscos entendem que existem quando uma reforma estrutural desta dimensão avança se não houver processos concursais estabilizados. Na área da cultura, existem também institutos públicos e serviços com cargos de direção superior que, em princípio, se enquadram no vosso âmbito de intervenção. E sabemos que houve várias mudanças nos últimos meses e anos nos organismos diretivos no património, museus e outras estruturas. E muitas vezes em regimes de substituição novamente e alguma incerteza na abertura de concursos. A CRESAP sabe quantos concursos existiram para cargos de direção superior na área da cultura e que foram concluídos nos últimos 2 anos, identificam aqui atrasos, anulação de concursos ou substituições prolongadas semelhantes aos outros setores da administração pública. Depois, relativamente, finaliza aqui a atração de talento e concursos desertos. É uma questão que nos preocupa muito porque é um problema que atravessa vários setores da administração pública. Nas finanças públicas, no ambiente, na energia, nas infraestruturas, há relatos de concursos com poucos candidatos ou mesmo sem candidatos. E gostaríamos de saber como interpretam esta realidade, se entendem que é uma questão de remuneração e atratividade, de instabilidade dos cargos ou de percepção dos próprios processos e se também identificam se há áreas particularmente críticas, como estas que aqui identifiquei ou outras. No fundo, o que gostaríamos de perceber é se o modelo atual está a permitir ao Estado recrutar bem, a tempo, com legitimidade, porque disso depende não apenas a confiança das instituições, mas a capacidade do Estado de executar as políticas públicas.
Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Professor Damasceno Dias. O Sr. Professor dispõe de 20 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Tomei nota aqui das questões que foram colocadas. Se, entretanto, me falhar alguma coisa, irei pedir aqui a minha colega para complementar. Ora bem, a primeira questão que foi colocada e que foi transversal a todos os grupos parlamentares é esta questão da idoneidade. E eu reafirmo aquilo que sempre disse, nunca sofri nenhuma pressão por parte de nenhum membro do governo. E também o disse e repito, tenho condições para me reformar e no dia em que tal acontecesse, meti a reforma. Portanto, Portanto, estou completamente à vontade relativamente à minha independência em termos profissionais e estou relativamente à vontade em termos da minha postura ética enquanto servidor do Estado ao longo deste tempo. E esta é a primeira nota que vos queria dar. A segunda tem a ver com os procedimentos relativamente a este conjunto todo de serviços que a CRESAP presta. Ora bem, nós temos, de facto, duas modalidades, ou seja, dois outputs finais. Uma coisa são os concursos, outra coisa são os pareceres. Isto só para fazer um parênteses, porque o tempo, como é curto, vou aproveitando dar alguma... Por exemplo, a senhora deputada aqui do Livre perguntou a questão das ULS. As ULS são pareceres, não são concursos. Portanto, é um membro do governo que propõe, portanto, não são concursos, têm uma regra própria, inclusivamente têm um diploma específico para este fim. Pronto. Mas olhando para a questão dos concursos, e é essa a segunda nota que eu tive, e é digamos, aquela que nós temos estado aqui de forma transversal a conversar, é que efetivamente há falta de candidatos, já falámos nisso, e uma das situações que nós já também referimos, mas reiteramos, é que não é atrativa a remuneração que é praticada para os dirigentes da administração pública. E isso, porque é que nós, e isto não é um achismo que nós estamos aqui a dizer, porque o que nós verificamos é que quando aparecem ofertas de concursos para órgãos do Estado que têm remuneração melhor, o número de candidatos é enorme. Portanto, fique bem claro isto, isto leva-nos a pensar que provavelmente esta situação tenha que ser revista à luz justamente do que o Sr. Deputado diz, da revisão dos estatutos relativamente aos dirigentes da administração pública. Portanto, penso que isto pode ser efetivamente um dos pontos fracos que poderiam ser melhorados. O segundo, que Vossas Excelências também se referiram, tem a ver com a questão que já aqui referimos, as substituições. Ora bem, repito, quem faz as substituições é o governo. O governo, quer dizer, a entidade, portanto, a entidade, peço desculpa, o organismo é que faz ou permite as substituições. E, portanto, são eles que têm a iniciativa de pedir a abertura do concurso. Não é a CRESAP que tem essa iniciativa. Portanto, a partir do momento em que nos é pedido o concurso, nós, em média, e é isso que também estavam a perguntar, levamos cerca de entre 3 a 4 meses a dar uma resposta em relação aos concursos. Porquê? Porque os concursos exigem a constituição de um júri que é, digamos assim, constituído, passa a redundância, pelos membros permanentes da CRESAP, mas por outros membros não permanentes e por um perito que não pertencem à CRESAP. Portanto, têm as suas funções, temos que acertar as datas, temos que acertar efetivamente quando é que fazemos o concurso, temos que apreciar as candidaturas todas, temos que hierarquizar as candidaturas, temos que pedir a análise comportamental também e, portanto, depende efetivamente da celeridade, depende muito desta conjugação destes fatores que eu vos estava a dizer e que não dependem só da CRESAP, mas do conjunto. Em relação aos pareceres, o máximo são 10 dias. São 10 dias porquê? porque, efetivamente, é da responsabilidade, digamos assim, apenas da CRESAP. Já há, digamos assim, um crivo do proponente, neste caso do órgão que faz a proposta, e, portanto, é mais, digamos, é mais célere este processo, e daí estes 10 dias que nós respeitamos com a devida parcimónia. Depois, falou-se aqui, eu não deixo de referir por vezes esta situação de olhar para esta situação, como dizia um bocado, não está dentro, mas também não me agradou chamar de bandidagem, muito sinceramente, não acho que seja o termo indicado. Bandidagem não existe, pelo menos por parte da CRESAP. Tenho pena de não estar aqui o Sr. Deputado do LIVRE, não existe nenhuma bandidagem, do LIVRE não, do LIVRE, peço desculpa, porque de facto, pela parte, pelo menos da CRESAP, não existe bandidagem nenhuma, o processo é claro, claríssimo, mas, tenho dito, repito, já tem 14 anos. Também já é a altura de se rever alguns procedimentos, também já o disse aqui, é a altura de refundar, se quiserem, todo o processo da CRESAP, desde logo uma coisa que é evidente, que são as competências. Portanto, há 12 competências, que já há 14 anos, que existem e foram criadas e estão plasmadas no decreto-lei. O que quer dizer que nós, e já manifestamos essa situação aqui, junto desta instância, que se calhar nos tempos que vão, com a gestão cada vez mais mutável, se calhar em sede do regulamento da CRESAP ficaria melhor e poderia ser ajustado, ou cada vez mais ajustado, relativamente à realidade de hoje, em termos de exigências, no que diz respeito às preocupações que hoje um dirigente público deve ter, no que diz respeito às questões da sustentabilidade, às questões da inteligência artificial, às questões do compliance, portanto, todas estas novas realidades acho que podem e devem ser refletidas. É evidente que nós procuramos depois na entrevista, olhar também para estes aspectos que são novos e que podemos e devemos justamente também fazer essa triagem. Queria também referir uma nota que também já disse, mas que é importante nós também termos em linha de conta. Quando nos propõem pessoas que estão em regime de substituição, nós não podemos condenar essa pessoa a um estado de incompetência só porque aceitou ficar em substituição. Não faz sentido nenhum. Uma coisa é certa, é que na lista que vai, ou na shortlist, vão três pessoas. Vão três pessoas. E Por vezes, da experiência acumulada que eu tenho tido até fora da CRESAP, enquanto recrutador, inclusivamente no setor privado, o facto, por vezes, de irem três pessoas não é por acaso. É deixar também margem para que o decisor final, face ao perfil de cada um deles, possa optar, inclusivamente, até conhecer outras realidades ou outras competências que os outros candidatos têm e que, porventura, o que está em substituição não é bem assim. Isto, também dando resposta aqui é o partido do deputado que está ausente da iniciativa liberal, espero não me enganar desta vez, mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, há candidatos que vêm também fora da administração pública. E nós temos isso em consideração também. Portanto, a administração pública não pode, não deve estar fechadas apenas e só ao universo, digamos assim, não pode ter só o processo do inbreeding, digamos assim. Temos que olhar também para outras realidades, e já aconteceu, atenção, já aconteceu, muitas das vezes, colocar pessoas do setor privado, obviamente que não é por ser do setor privado, mas porque obedece a essas as competências que foram traçadas. Relativamente a outra questão que aqui foi levantada, que é a questão dos perfis das pessoas que se candidatam. Atenção, o perfil para ser definido, para ser desenhado, não vamos aos astros do céu e perguntamos qual é o perfil desta pessoa. Tem critérios. E os critérios quais são? Há uma carta de missão que o membro do governo manda para nós. Nós fazemos uma reunião, olhamos para essa carta de missão, olhamos para as competências que são necessárias, fazemos uma análise comparativa do padrão que existe em termos do perfil ideal para a administração pública, portanto, e isto feito através, esse padrão foi feito através de estudos estatísticos que já existiam antes de nós estarmos na CRESAP, e ponderamos essas competências função justamente daquilo que é o perfil que nos é pedido pelo membro do governo, mas tendo a liberdade de fazer o ajustamento que nós entendemos. Portanto, a calibragem, se, por exemplo, a experiência vale, imaginem, 10%, ou se a capacidade estratégica 20%, portanto, essa calibragem, quem a faz somos nós, daí também esta, não digo morosidade, mas esta fineza que nós temos ao olhar para esses critérios, e depois disso reenviamos ao membro do governo para ver se está de acordo com o perfil final. E é com base nisso que fazemos o recrutamento e seleção. Portanto, há esse rigor, digamos assim, em termos de procedimentos da CRESAP. Relativamente aos prazos, há prazos que efetivamente podem ser condensados, sim, sim senhora. Portanto, não vou aqui estar a pormenorizar, mas há, portanto, revendo, digamos assim, as situações, é possível efetivamente nós reduzirmos os prazos, e também não deixo aqui de dizer que da nossa parte temos feito um esforço no sentido de, inclusivamente temos um projeto neste momento de acoplar a CRESAP, portanto, a inteligência artificial, não é para fazer, mas para nos ajudar, digamos assim, a fazer, digamos assim, um cruzamento entre as competências que ele diz que são as autocompetências, digamos assim, e aquilo que é o currículo, para nos ajudar, digamos assim, e se calhar também ganharmos algum tempo relativamente à eficácia que temos, relativamente à resposta que nós queremos dar. Depois, foi falado aqui na questão estatística, percentagens. Nós temos um site que estão também lá espelhados todos os concursos, o que é que aconteceu, qual é, inclusive, concursos e parceiros, portanto, temos no nosso site atualizado esse manancial muito de toda a informação que existe. Mas também não fujo à realidade que todos nós conhecemos, que é, nós temos uma percentagem elevada, efetivamente, depois, no final, da escolha das pessoas que estão em substituição. Portanto, não estou aqui estou aqui para dizer a verdade, e sou a verdade, que é isso que nos interessa aqui no caso. O senhor deputado também da iniciativa liberal falou na questão do que também fui chamado aqui para falar sobre a questão do senhor presidente do SNS, o doutor Gandra, e nós dissemos, efetivamente, não era que nós não tivéssemos pessoal para o fazer. Não é essa a questão, é que nós não temos competências para fazer tal. Portanto, o que a CRESAP tem feito e tem pugnado, e isto digo com todo o orgulho, digamos assim, da equipa que está comigo, é cumprir efetivamente tudo aquilo que, em termos legais, está instituído, obviamente sem descurar aquilo que é necessário ajustar, e já vos disse, é um processo que tem 14 anos, e portanto temos estado permanentemente a fazer ajustamentos, mas é na eficácia, na eficiência que depende de nós. O que depende efetivamente de tudo o que é mudança legislativa, verificação, inclusivamente inspecionar a atividade dos membros do governo, isso não nos compete, muito sinceramente, não é esse o propósito da CRESAP. E, portanto, não vejo nenhum desfuncionamento, como há bocado disseram, e bem, da nossa parte, e, sinceramente, da parte da CRESAP também não vejo nenhuma bandidagem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora à segunda ronda. Inscrições, deputado Eduardo Teixeira, deputado Ricardo Carlos, deputado Miguel Costa Matos. Muito bem, começamos pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, disponho 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Professor Damasceno Dias, comentar a equipa que o acompanha. De facto, a CRESAP, quando foi criada com um intuito, e foi também em fase de intervenção externa que Portugal vivia, e no sentido de racionalizar as funções do Estado. Não deixa de ser curioso que tenha sido o próprio Primeiro-Ministro que na época criou e que desenvolveu todo o processo para que a CRESAP fosse uma realidade, tenha vindo a fazer a acusação de que os governantes viciam concursos para altos cargos e que a maioria dos candidatos já sabe quais são os resultados que estão decididos antes mesmo dos concursos serem realizados. Que é uma tranquilidade, que quando se concorre ou quando o Estado indica para as OLS ou outras funções, que já sabe qual depois é a realidade. Também sabemos, Sr. Presidente, que há um uso excessivo de cargos no Estado em regime de substituição. Não só no Estado central, até bem no Estado local. No Estado local, nas autarquias, também prolonga-se ad eterno várias nomeações. Eu sou do Alto Minho e no Alto Minho aconteceu uma coisa interessante, que foi o Alto Minho, acima do Alto Minho, tem a possibilidade de nomear um administrador para a OLS do Alto Minho, foi nomeado pelos autarcas há cerca de 2 anos ou 2 anos e meio, parece-me que a CRESAP não confirmou. Depois há um autarca que está há mais de um ano nomeado pela CIM e também no Serviço de Escola de Desenvolvimento, e por fim, esta semana tomaram uma nova decisão, terceira, e eu pergunto se já é do conhecimento da CRESAP, já agora que estamos a falar neste tema. Este tema é importante porque tem a ver com a credibilidade e tem a ver com a transparência do Estado. Sabemos o papel importante que faz a CRESAP, mas de alguma forma, quando vê as declarações do ex-primeiro-ministro e alguns exemplos que são conhecidos, ainda esta semana também acerca da OLS de São José, de um ex-gestor que transitou e que está acusado e que está a ser investigado.
Concluí, senhor deputado.
De alguma forma, considera que a sua missão está a ser cumprida com todos estes casos que vão sendo conhecidos? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Ricardo Carlos, disponho 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, para começar, agradecendo ao Partido Socialista, nomeadamente à Sra. Deputada Maria Gonçalves e também ao Partido Chega e agora ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira por terem evidenciado que este importante órgão que trabalha e colabora para a transparência foi criado por num governo liderado pelo Partido Social Democrata. E, não, e certamente não terá sido criado no governo anterior a este, e também nos oito anos que lhes seguiram, os problemas que estavam mais do que identificados também não tiveram qualquer tipo de tratamento, e acho que isso também diz bastante. Esperemos que este governo, novamente liderado pelo PSD reformista, tenha essa visão para olhar para a CRESAP com os olhos que a CRESAP merece e para os problemas que estão mais do que devidamente identificados. Passando, Sr. Professor, passando aqui a 2 questões claras, que medidas é que considera a CRESAP essenciais para que possam aumentar o número e a qualidade dos candidatos a dirigentes da administração pública e também que mecanismos entende serem necessários para assegurar esta muito importante regularização do regime de substituição, designadamente garantir a abertura atempada dos concursos e a confiança dos candidatos na imparcialidade e na transparência dos procedimentos. Se considera a CRESAP necessária alguma intervenção legislativa neste sentido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Passamos então ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Dispõe 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e cumprimentar a CRESAP e agradecer os esclarecimentos e o serviço público que prestam. Penso que é útil nós concretizarmos aquilo que estamos aqui a discutir em casos concretos. O IPDJ viu o seu Conselho Diretivo nomeado depois de um concurso para um mandato de 5 anos. O Governo da AD decidiu acabar com essa nomeação poucos dias antes do prazo de 1 ano, que, portanto, é o período experimental, digamos, dessas nomeações. No entanto, essas pessoas acabaram por ficar em funções durante mais 2 meses, cumprindo mais de 1 ano, e só foi nomeado em setembro de 2024 um novo Conselho Diretivo. Foi lançado um concurso para substituir essas pessoas em regime de substituição, e foi enviado da parte da CRESAP à Senhora Ministra da Juventude, no dia 4 de abril de 2025, a resposta a esse concurso, a shortlist para os candidatos. Já decorreu quase 1 ano, Senhor Presidente, desde que enviou à Senhora Ministra esta shortlist. E não há decisões. E estas pessoas continuam num regime de substituição que devia ser absolutamente excepcional. E isto é incompreensível, como é que passado 1 ano inteiro não há uma decisão. E o que eu lhe pergunto é se há mais casos assim, porque de facto isso merece a preocupação disto levado ao limite, ao sublimite do que é razoável. Poderíamos falar de uma outra situação, num serviço bastante mais crítico para o Estado. O Sr. Presidente do Ciresp foi exonerado, pediu a sua demissão e saiu em abril de 2024. Já passaram quase 2 anos sem que haja notícia de haver um recrutamento de uma nova direção para o Ciresp, um serviço essencial da rede de emergência do Estado. Pergunto-lhe se temos mais casos de serviços públicos que são deixados sem concurso durante meses e meses e meses a fio. No caso, já vamos quase em 2 anos sem que haja um novo presidente do Ciresp. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Professor Damasceno Dias. O professor dispõe de 6 minutos. Tem a palavra.
Só para poder responder, é capaz de ler a primeira pergunta, o primeiro parágrafo que me fez na primeira pergunta, se faz favor? Não, não, não. O que é que pode? Só para eu perceber o que é que o senhor, o anterior, estava a referir-se a um anterior primeiro-ministro que criou a CRESAP. É capaz de ler, se faz favor. Desculpe lá.
Cinco notícias. Passos Coelho acusa governantes de viciarem,
pronto, ponto,
concursos
ponto,
para altos cargos públicos.
Pronto, é só isso.
Mas peraí, não terminei.
Não está a viciar, não está a dizer...
Mas foi isso que eu disse, não. Eu disse ao contrário.
É lógico. Pronto, era para ficar acusá-lo. Claro esta
não situação. Diga, governantes, diga. Passos Coelho acusa governantes de viciarem concursos para altos cargos públicos.
Exatamente.
E o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho acusou as práticas do governo de nomeação de dirigentes, afirmando que a maioria dos candidatos sabe que os resultados já estão decididos antes dos concursos serem realizados.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Muito obrigado. Era isso justamente que lhe queria dar resposta, e a resposta é que, pelos vistos, a persona que faz essas afirmações refere-se ao governo, não se refere a CRESAP. Portanto, se calhar... Não, é o que está aí, portanto, está-me a ler algo que, pelos vistos, foi dito, não é? E, portanto, por isso que eu lhe estava a dizer e a reiterar que não está a dizer que é a CRESAP, está a dizer que não se está a referir a CRESAP. Relativamente ao outro parágrafo que o Sr. leu e bem, não é? Da questão da substituição, nós já amplamente discutimos aqui o que é que efetivamente se passa. E o que se passa é que os membros que fazem as propostas, porque a CRESAP não tem iniciativa, não estão atribuídas essas competências, dizer, olha, vocês abram agora o concurso. Não, senhora. Quem toma essa iniciativa é o órgão, digamos assim, o membro do governo que nos diz, olha, abre este concurso, manda-nos a carta de missão e depois nós, efetivamente, damos essa resposta. Portanto, se é verdade que esta questão que nós temos estado a discutir aqui abundantemente sobre a substituição, as substituições, carece, efetivamente, de ajustamento, alterações, as quais, por exemplo, nós já demos aqui um pequeno contributo, sem prejuízo dos contributos que iremos dar e que contamos deixar também no fim do nosso mandato à tutela, daquilo que nós objetivamente propomos, para além de ideias, digamos assim, aquilo que nós pensamos poder, depois destes anos todos, poder deixar como legado, digamos assim, para o melhoramento da CRESAP. Muito obrigado. Relativamente a... Diga. Ah, ao Alto Minho, desculpe. Então, mas Alto Minho não é concurso? Alto Minho é o LS, é um parecer. É um parecer. E mais. Como sabe, o azul... Não, quer dizer, eu não sei que os parceiros, não sei os parceiros desfavoráveis que dei, os favoráveis que dei, quer dizer, as ULS são inúmeras, não é? Reparem, cada ULS tem 5 membros, às vezes 7, e que um deles é indicado pelos municípios. Portanto, eu não sei, eu dei alguns desfavoráveis, não sei quais são os hospitais, não sei, sinceramente, isso não lhe consigo responder, não sei se foi nesse caso ou não, não sei, concretamente não sei. Tinha que ter aqui quase que uma inteligência artificial para ter isso tudo na minha cabeça, e não lhe consigo responder isso porque não sei.
Está bem. Agora, o senhor está a ficar com o senhor Miguel Castro Matos, que era para responder.
Ok, sim, senhora. As questões que o senhor deputado do PSD colocou, efetivamente, de facto, têm a ver com o que eu tomei a nota aqui, era se eram necessárias também medidas de intervenção legislativa. E acho que sim, relativamente aqui a alguns, como disse, a CRESAP foi fundada em 2011, portanto já passam 14 anos para aí, e portanto há aqui medidas legislativas que carecem de algum ajustamento que é necessário, inclusivamente a questão que eu me referi também das competências, que achamos que nem deveriam estar plasmadas no decreto-lei, mas sim no regulamento que é necessário, nos regulamentos da CRESAP, para poder dar uma resposta mais concentrânea, digamos assim, com aquilo que são as exigências de liderança hoje em dia. Claro que é necessário fazer esse ajustamento, e por isso que eu falo muitas vezes na questão da, entre aspas, passe com muitas aspas, da refundação, ou seja, de repensar efetivamente todos os procedimentos relativamente àquilo que pode ser e que deve ser a CRESAP nos tempos de hoje, para dar resposta àquilo que o Sr. Deputado também fez referência, que é dar uma resposta escolhendo as pessoas com mérito para a administração pública. Portanto, sim, a minha resposta é sim. Relativamente à questão que o Sr. Deputado do PS colocou, também é uma questão que nós já fizemos referência e que nós, quando fazemos a shortlist, portanto, os órgãos têm 45 dias para fazer a nomeação. Portanto, é isto que a lei claramente diz, mas depois não diz mais nada, não diz quais são as consequências. Daí, se calhar, o que o Sr. Deputado do PSD está a dizer pode fazer sentido, não é? Não diz mais nada, não diz mais nada. Portanto, diz que cessam as comissões, mas não diz... Não tem havido, se é passado, não se sabe quanto tempo, não diz, a lei, e por isso que é necessário, são reflexões que podemos ter, ok. Relativamente ao CIRESP, isso é do governo, não passa por nós, passa por nós, mas é o governo do CIRESP.
Muito obrigado, Sr. Professor Damasceno Dias, Sra. Doutora Maria Cristina Pimenta Coelho, agradecemos os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, por nós vamos aguardar agora para os pontos seguintes. Só peço 2 minutos para levar, enfim, para me despedir dos nossos convidados. Muito obrigado. Até já.